Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel. Psicografia, Francisco Cândido Xavier. Mensagem 7. Por seus frutos os conhecereis. Jesus, em Mateus. Nem pelo tamanho, nem pela configuração, nem pelas ramagens, nem pela imponência da copa, nem pelos rebentos verdes, nem pelas pontas ressequidas, nem pelo aspecto brilhante, nem pela apresentação desagradável, nem pela vetustez do tronco, nem pela fragilidade das folhas, nem pela casca rústica ou delicada, nem pelas flores perfumadas ou inodoras, nem pelo aroma atraente, nem pelas emanações repulsivas. Árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção. Assim também nosso espírito, em plena jornada. Ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade de nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes ou expressões individuais percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância de nosso concurso no bem geral. Pelos frutos os conhecereis, disse o mestre. Pelas nossas ações seremos conhecidos. Repetiremos nós. Comentários da mensagem pelos frutos. Pouco antes de ser preso e depois crucificado, Jesus reuniu os seus discípulos para dar algumas instruções. E numa delas, ele se afirmou como a videira verdadeira. E também apresentou Deus, nosso Pai, como o lavrador. Então ele disse que todo ramo que estivesse nele e não produzisse frutos, esse ramo seria arrancado pelo Senhor da vida. Mas que todo ramo que fosse produtivo seria limpo por Deus. E aí poderia produzir ainda mais. Esses enunciados, apesar de curtos, eles permitem muitas reflexões. O cristão, que somos todos nós, o cristão deve ser o sal da terra, deve ser a luz do mundo. O cristão precisa ser um fator de progresso, mas também de transformação naqueles ambientes em que ele está se movimentando. Porque é indigno a pessoa se afirmar cristã e viver de uma forma corrupta. E segundo as palavras de Jesus, quem está nele precisa produzir frutos. Então, a oportunidade que estamos tendo da reencarnação, ela é muito valiosa. Porque o número de espíritos desencarnados é muito superior ao dos que estão encarnados. Cada existência, ela se torna objeto para que ela venha acontecer de uma preparação que é muito minuciosa. Porque o espírito, ele vai analisar a sua consciência, vai identificar as suas necessidades de aprendizado, também aqueles equívocos que ele vai precisar reparar para encontrar a paz. Então, ele passa a ser auxiliado por seres espirituais mais sábios. Então, ele faz um projeto de trabalho, de aperfeiçoamento, de superação. E aí, ele vai buscar o aval dos seus mestres. Vai pleitear mais uma oportunidade de renascimento. E aí, ele promete que vai fazer o seu melhor. Então, a vida na Terra, ela não é um piquenique, não é um local para desfrutar sensações, de forma alguma. É preciso utilizar ao máximo os recursos de que dispomos, porque as oportunidades de encarnações, elas são muito disputadas, elas são muito reclamadas. E ainda mais difícil é se conseguir renascer em condições equilibradas. Uma família bem formada, saúde, acesso à educação, à cultura. Essas bênçãos são verdadeiros tesouros. E na maioria das vezes elas representam um acréscimo da misericórdia divina. Especialmente se nós considerarmos o status de devedores que todos somos, a maioria dos espíritos é devedora. Então, nessas condições, a bondade divina, ela permite que aqueles equívocos do pretérito sejam reparados. Como? Em forma de trabalho ativo para o bem. Então, se nós tivermos isso em mente, vamos refletir sobre a forma, como será que nós temos utilizado os recursos com que a vida nos brindou? Será que o mundo é melhor porque estamos nele? Será que somos rigorosamente honestos no cumprimento dos nossos deveres? A nossa vida é um exemplo de retidão para aqueles que nos rodeiam? A bondade, a pureza marcam nossos atos, nossas palavras. Nós nos preocupamos com a coletividade, nós procuramos ser úteis ao nosso semelhante ou apenas vivemos um dia depois do outro e nos permitimos tudo o que a cultura mundana diz que é normal. Precisamos nos perguntar isso com frequência. E lembrar, é preciso dar frutos para merecer a graça de se redimir no trabalho do bem. Porque se isso não acontecer, a vida vai tratar de remanejar as bênçãos que nós recebemos da saúde, do trabalho, do equilíbrio, em favor de outros que estão mais dispostos e que são fiéis. Porque a seiva que nós não disseminamos, ela vai secar ao nosso derredor. E conforme a imagem evangélica diz, a oportunidade será arrancada de nossas mãos. Então nós podemos nos perguntar, que frutos temos produzido no nosso viver. Mas aí o que será? O que significa produzir frutos? Produzir um fruto significa criar alimento para outros. Significa deixar um legado moral pelo caminho. Significa construir uma obra que o tempo não vai consumir. A dedicação dos pais que são bons produz bons frutos sempre. Se não puder ser agora, na presente existência, porque, infelizmente, nem sempre os filhos sabem apreciá-los, mais tarde eles serão colhidos e saboreados. Porque chegará um dia em que os filhos eles vão recordar dos frutos da educação que receberam, dos bons exemplos que viram, das renúncias, do trabalho incansável que foi ofertado em abundância pelos seus pais amados. Então, dividir o nosso conhecimento com os outros é também frutificar. Por que que nós vamos reter conosco o que pode ajudar tanta gente? Por competição? Por desejo de se mostrar melhor? Mas será que ainda nós não entendemos que só seremos melhores quando trouxermos os que estão em nosso entorno para junto de nós, para junto de Jesus? O Mestre Jesus já nos ensinou essa prática, e isso de muitas formas. Porque os nossos exemplos de boa conduta, eles é que vão dar bons frutos. As pessoas precisam de referências ricas para que elas possam construir o seu comportamento amadurecido. Num primeiro momento, uma conduta reta, correta, ela incomoda aqueles que ainda não a conseguem manter. E aqueles que se mantêm firmes acabam se tornando motivo de chacota, recebem muitas vezes apelidos tolos, engraçados, mas o fruto está ali, na ponta do galho, disponível para quem quiser saborear no momento em que desejar. A referência fica, ela incomoda, e um dia dispara aquele desejo de mudar. Por isso, as árvores dos bons frutos precisam ter paciência, porque nem todos sabem apreciá-las ainda. E uma das maiores alegrias da existência humana será, ao envelhecer, nós podermos olhar para trás e percebermos quantos bons frutos nós podemos deixar. Descobrir que nós não usamos a vida apenas para nos alimentar, para nossa simples subsistência, mas que nós fomos sim capazes de alimentar os outros, aplicando nisso tudo, nesses gestos, as nossas mais queridas, mais sinceras energias. Essa é a vida da boa árvore, a vida das ações. Então vamos produzir bons frutos. Vamos deixar um legado de amor no mundo. E peçamos ao Mestre Jesus que ele nos oriente sempre a semear o bem, para que nossos frutos sejam sempre doces e amorosos. Que assim seja. Graças a Deus.